Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
de outubro de 2014, segunda-feira, emissão da Voz da América a partir de Washington, onde a temperatura é de 21 graus Celsius. Na apresentação, o Paulo Oliveira, na produção Ethel Butler, a técnica de Brian Marcolier. Títulos das notícias internacionais a esta hora: protesta em Hong Kong, a mãe não com o regresso ao trabalho. Combatentes curdos tentam bloquear a tentativa de militantes islâmicos de capturar Kobani. Nesta hora e meia de emissão, os primeiros 30 minutos são sempre concentrados em Angola. Iremos falar nomeadamente da transformação agrícola na província de Malange. Estamos a transmitir em onda média 1530 MHz, em onda curta em 13.630 e 15.720. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com, através do Twitter, do Facebook e do Instagram, e podem também ter a nossa página no telemóvel através de m.voaportugues.com. Mas para já as notícias internacionais com a Mayra de La Salette.
Após mais de uma semana de protestos que paralisaram partes de Hong Kong, os líderes estudantis definiram os termos para a discussão com responsáveis governamentais sobre as suas exigências da reforma política. O avanço surge na sequência de um abrandar das manifestações pró-democracia esta segunda-feira, o que permitiu o regresso ao trabalho dos funcionários governamentais. No encontro com o responsável governamental, Lester Shum, da Federação Estudantil de Hong Kong, definiram-se os termos para futuras conversações entre a liderança da cidade e os manifestantes. Um deles exige que qualquer acordo obtido nos encontros seja posto em prática. Um outro encontro preliminar vai ter lugar amanhã em Hong Kong.
Combatentes curdos tentam travar os militantes do Estado Islâmico quando estes tentam tomar a cidade fronteiriça de Kobani, na Síria, matando pelo menos 16 rebeldes e registando 11 baixas do seu lado. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, sediado na Inglaterra, diz que as forças curdas estão a tentar evitar o avanço do Estado Islâmico, mantendo o controle da zona estratégica conhecida por Monte Mizenur, com vista para Kobani. Confrontos da noite de domingo prolongaram-se até esta segunda-feira. Parte daquele monte tinha sido tomado pelo Estado Islâmico no sábado, mas os ataques aéreos americanos interromperam os rebeldes.
Mediadores indicam que as partes em conflito no Sudão do Sul fizeram progressos substanciais no sentido da criação de um governo de unidade, mas que permanecem em aberto outras questões. O grupo do leste africano indicou que as duas partes interromperam as conversações no domingo e planeiam continuar no próximo dia 16 do corrente mês. O ministro dos Estrangeiros, ministro dos Negócios Estrangeiros do Sudão do Sul, indicou à Voz da América que a interrupção vai permitir aos negociadores debater as questões em aberto. A última ronda de conversações incluíram a formação de um gabinete e o parlamento de transição, bem como os mecanismos para resolver disputas.
A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e o seu opositor social-democrata, Aécio Neves, vão desafiar-se na segunda volta das presidenciais a 26 deste mês. Rousseff, de esquerda e que procura um segundo mandato de 4 anos, obteve ontem, domingo, 42% dos votos, vende-se assim sem maioria e forçado a uma segunda volta contra Aécio, que arrecadou 34% dos votos. Marina Silva, a outra candidata presidencial, acabou em terceiro lugar. Dilma tem o apoio da classe trabalhadora devido aos programas de segurança social generosos iniciados durante os anteriores mandatos do popular presidente Lula da Silva, o seu padrinho político. Dilma afirma que quer continuar a mudar o país, enquanto Aécio apelou à unidade no apoio à sua candidatura.
Ashoka Mokopu, fotojornalista freelance que contraiu o vírus do Ébola, já está nos Estados Unidos em tratamento. Mokopu, o quinto americano diagnosticado com o vírus, encontrava-se a trabalhar na Libéria para a cadeia de televisão NBC, quando na semana passada testou positivo para o Ébola e foi enviado para os Estados Unidos em avião especialmente equipado. O jornalista está agora em tratamento numa unidade de isolamento especializada no Centro Médico do Nebraska. Um outro americano que também contraiu Ébola na Libéria, Dr. Rick Sacra, foi o primeiro paciente com vírus a ser tratado neste centro no mês passado, de onde teve depois alta. Em Dallas, Texas, Thomas Eric Duncan, que viajou da Libéria para os Estados Unidos, encontra-se em estado crítico devido ao Ébola. Duncan está hospitalizado desde 28 de setembro.
da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde os grevistas dos transportes públicos foram substituídos, como nos refere aqui o COC Mukuta.
Os mais de 2 mil trabalhadores da TECU continuam parados e sem colocação por terem sido substituídos por elementos ligados à unidade da Guarda Presidencial, o GP, que armados fazem agora de motoristas e da organização juvenil do MPLA, JMPLA, como cobradores, tal como nos confirma Gildo da Silva, um dos membros da comissão de greve decretada no dia 1 deste mês.
O pessoal está todo suspenso, ninguém está em trabalho, ninguém retoma os trabalhos. É porque os homens da UGP é que estão a fazer os trabalhos, então todo o pessoal está assim parado, só tiram só para assinar o ponto até segundas horas. A UGP está no volante e os homens da Jota estão a cobrar, que são da Jota de lá, e nesse momento nós estamos indo assim parados, sem saber como, até segundas horas. Eles estão a dizer, vocês fiquem na marca, só o ponto ficam ali.
Silva disse ainda que os trabalhadores foram surpreendidos com a medida tomada pela direção da empresa.
Parámetros legal, nesse momento a greve terminou numa vertente muito diferente. Por quê? Porque é só o que eles disseram, estão suspensos por enquanto, até segundas ordens.
Era Gildo da Silva, da Comissão de Greve da Empresa de Transporte Coletivo e Urbano de Luanda, falando a Voz da América. Os trabalhadores dos transportes de Luanda haviam iniciado a greve por tempo indeterminado, reivindicando aumentos de salários, pagamentos de subsídios e melhores condições de trabalho. A empresa funciona das 5 às 22 horas dentro de Luanda e interliga as várias províncias do país. A direção da empresa até ao momento ainda não se pronunciou sobre a medida. Da capital angolana para a Voz da América, COC Mukuta.
Obrigado, COC. Os jornalistas Reginaldo Silva e Luísa Rogério criticaram a postura dos órgãos de comunicação social estatais, isto por razões diferentes. A secretária-geral do Sindicato de Jornalistas acredita que a postura da mídia não ajuda muito a conciliar os angolanos, enquanto Reginaldo Silva, um dos membros do Conselho Nacional de Comunicação Social, é de opinião que o comportamento da mídia pública foge muito do verdadeiro conceito de mídia pública. Os detalhes com o Manuel José.
Os dois especialistas foram preletores à Conferência sobre Paz, Democracia e Reconciliação Nacional, organizada pela JPD e Mãos Livres. A secretária-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Luísa Rogério, reprova a forma como hoje está a ser gerido o setor da comunicação social.
A comunicação social não deve ser gerida como um negócio qualquer, porque aí entra na onda dos monopólios, dos oligopólios, que, apesar de proibidos pela lei de imprensa, acontecem cada vez mais no nosso panorama midiático.
Rogério acha que o papel desempenhado pela mídia está cada vez mais distante do espírito de reconciliação entre os angolanos.
Infelizmente, não parece na generalidade, os meios de comunicação social nacionais reflitam paz e reconciliação nacional.
Reginaldo Silva crê que a atual postura dos órgãos públicos vai em contramão da verdadeira vocação de órgãos públicos.
Alguns comportamentos da mídia pública que, em meu entender, chocam profundamente com o conceito de mídia pública e nos levam a um outro tipo de mídia que nós já tivemos, os meios de difusão massiva do passado, que efetivamente eram os meios que estavam ao serviço do governo, do poder político, no quadro da chamada teoria das correias de transmissão.
Silva acredita que uma das principais razões para este estado de coisas assenta no medo dos profissionais da classe.
A relação da mídia com o poder político aqui é tão inquinada, tão condicionada, que os jornalistas têm medo. Medo de fazer perguntas, medo de colocar as questões, com medo das consequências, sobretudo quando trabalham na mídia pública.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Esta continua a ser a emissão da Voz da América de segunda-feira, 6 de outubro de 2014. Responsáveis do Partido do Bloco Democrático na região sul dizem satisfeitos com o programa de expansão nesta área do país. Os detalhes aqui com o Teodoro Albano.
O facto do partido ter agora representação nas províncias de Namíbia e Huila é sinal revelador de que as bases lançadas com esse propósito começam a produzir os primeiros resultados. Fruto da expansão, O secretário provincial do Bloco Democrático na Uila, António André, anuncia para os próximos dias a conferência provincial que deverá discutir os assuntos a serem levados na Convenção Nacional do Partido prevista para novembro.
Estamos a trabalhar no terreno com o pessoal militante e não só. Estamos a organizar a Assembleia Provincial a nível da Uila. Depois desta Assembleia, então realizaremos a conferência provincial também, para podermos eleger os delegados à Convenção Nacional, que será em novembro. Aliás, os participantes da conferência provincial terão como base principal levarem as linhas mestras de como é que deve ser próxima às próximas atitudes do partido em relação à população.
Para o ativista do Bloco Democrático para a Região Sul, Maurício Calhanguila, o grande desafio do partido nesta altura é chegar à província de Cunene. Para tal, fez saber o político, alguns passos já foram dados.
As nossas atenções agora estão viradas para o Cunene, para ver se também podemos fazer o mesmo, portanto, constituir o secretariado provincial do Cunene e, posteriormente, olhar também para a expansão para os municípios. Alguns passos bem seguros já foram dados e agora temos alguns problemas no Cunene, no tocante, na sua reorganização.
Bloco Democrático prossegue o programa de expansão na região sul. Agora tenta desbravar terrenos nas terras do rei Mandume, tidas como um dos fortes bastiões do partido no poder. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
São 8:12 em Angola. Mais adiante, nesta emissão de segunda-feira, 6 de outubro de 2014, iremos falar da evolução da agricultura na província de Malanje.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A Voz da América transmite em português desde Washington. O governo de Malanje ensaia na campanha de 2014-2015 um programa de preparação mecanizada de terras dos camponeses organizados em associações e cooperativas para terminar com a agricultura de subsistência. Os detalhes com o Isaías Soares.
Estes tratores foram adquiridos e na safra aberta nos últimos dias no município de Cangandala, 900 hectares serão preparados pela Empresa Nacional de Mecanização Agrícola, empresa pública, com subvenção dos combustíveis pelo governo local. O governador Norberto Fernandes Santos garantiu uma gestão produtiva dos meios vinculados numa primeira fase aos municípios de Malanje, Cangandala e Cacoso.
Os camponeses, sabemos quanto é que dá com as máquinas e qual é o nível de espalhões das famílias.
Equipas de manutenção das máquinas serão constituídas, prometeu o governador Norberto Fernandes Santos. O Instituto de Desenvolvimento Agrário, IDA, recebeu da sua direção central 35 mil toneladas de milho, igual quantidade de feijão e 10 toneladas de batata rena, incluindo 50 charruas de tração animal, 50 toneladas de fertilizantes simples e 7 de compostos e 25 toneladas de ureia. O governo provincial de Melange entregou ao IDA algumas quantidades de sementes de acordo com o chefe de departamento Isidro Jacinto Manuel.
8 toneladas de amendoim, 4 toneladas de feijão Freire, 4 toneladas de feijão Catarina. Também recebemos volta de 1.050 quilos de fungicidas, herbicidas e inseticidas, tudo isso tanto para fazer frente a esse programa de reconstrução varietal.
Os camponeses esperam que a Mãe Natureza regue os campos para aumentar, melhorar e diversificar a produção agrícola, apesar da virose que afetou a mandioca.
Esperamos que caia chuva normalmente. Recebemos, dessa vez, 3 tratores para cultivar. Este ano vamos produzir muito. Se não haver sol que mata as mandiocas, então teremos um bom futuro para 2015.
Domingos Moraes, a campanha agrícola eu posso esperar aumento a produção dos bens essenciais. Cultivamos a mandioca, jincuba, batata doce, batata reina, feijão, milho.
Trabalha a mandioca que leva na praça, vende e compra capricho, sabão, anda aí na cidade.
A Direção Provincial da Agricultura, para combater a virose, criou desde o ano passado 12 campos de multiplicação de estacas de mandioca em igual número de municípios enquadrado no programa de reconversão varietal das variedades daquela cultura. Isaías Pérez Malães, para a Voz da América.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Passagem agora para o desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos o desporto em Angola, onde o Recreativo do Libolo empatou ontem no seu reduto com o Sporting de Cabinda 0 em jogo da 26ª jornada do Girabola e perdeu a oportunidade de se distanciar na frente. Com o empate, o Libolo mantém-se líder com 59 pontos, mas viu reduzida a diferença pontual em relação ao segundo classificado do Cabo Scorp do Palanca, que venceu o seu jogo da jornada. O Sporting de Cabinda soma 27 pontos e assume a condição à 11ª posição. As pretensões definidas pelo Benfica do Lubangos em vencer ontem para subir alguns degraus na tabela e manter acesa a luta pela fuga à despromoção caíram em saco roto, pois a equipa encarnada perdeu por 1-0 na capital da Huila diante do Futebol Clube Bravos do Maquis. Por sua vez, o Petro de Luanda, depois do apuramento para a final da Taça de Angola, ganhou gosto pelas vitórias e manteve a mesma atitude diante do Recreativo da Cala, ao vencer por 1-0, pondo fim assim a um jejum de 4 jogos sem vencer no Girabola. O Progresso de Zambizanga venceu o 1º de Maio do Benguela por 3-2 e dá sinais de recuperação. Em Moçambique, os Mambas iniciam hoje no estádio da Machava sua preparação para os jogos contra Cabo Verde nos dias 11 e 15 em Maputo e na Praia, respectivamente, para o CAN 2015 de Marrocos. A sessão de treinos desta tarde conta apenas com alguns jogadores que atuam no país, uma vez que os que militam no exterior começam a chegar apenas esta noite. Cabo Verde lidera o Grupo F com 2 vitórias em 2 jogos, seguido de Moçambique com 2 empates. Em Portugal, o Benfica continua líder com 19 pontos, depois de ganhar ao Arouca por 4-0. No segundo posto vem o Porto com 15 pontos, que ontem venceu o Braga por 2-1, seguido do Vitória de Guimarães com 14 pontos e que derrotou o Boa Vista por 3-0. Na quarta posição está o Sporting, que goleou o Penafiel por 4-0. O Real Madrid está muito interessado em garantir o concurso de Ramires, médio do Chelsea. De acordo com o portal Caught Offside, a equipa de Carlo Ancelotti pretende oferecer 25 milhões de libras, quase 40 milhões de dólares, ao emblema de Stamford Bridge para levar o médio brasileiro para Madrid em janeiro. No Brasil, ontem foi dia de eleições, mas houve antigos futebolistas que estiveram em destaque. O mais mediático dos candidatos entre antigas estrelas do desporto, Romário, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro com mais de 63% dos votos. Bebeto, ex-avançado e parceiro do Romário na seleção, foi eleito deputado do Estado do Rio de Janeiro. Mário Jardel, que jogou no Porto e Sporting em Portugal, e também em equipas da Turquia e da Inglaterra, conseguiu eleger-se também como deputado do estado do Rio Grande do Sul. Finalmente, os Estados Unidos revalidaram ontem o título mundial feminino de basquetebol, derrotando na final a Espanha por 77-64. Em Istambul, as norte-americanas impuseram seu favoritismo, lideradas por Maya Moore, que fez 18 pontos, apesar da boa réplica das espanholas. Assim, os Estados Unidos voltam a deter os títulos mundiais de basquetebol, tanto em masculino como feminino.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Segunda-feira, 6 de outubro de 2014, a corrida presidencial brasileira recomeça esta semana praticamente a estaca zero, sem que seja possível apostar num favorito para a segunda volta, marcada para o próximo dia 26. A Maria Cláudia Santos com os detalhes.
Dilma Rousseff é a presidente petista que na disputa pela reeleição, apesar do expressivo índice de rejeição no país, parecia liderar com certa folga, vive dias instáveis a partir de agora. Dilma Rousseff segue para o segundo turno com uma vantagem menor que a prevista nas pesquisas de intenções de votos do primeiro turno. São 7 pontos percentuais em relação ao vencedor do segundo lugar neste domingo, Aécio Neves, do PSDB. No primeiro turno, com 100% das urnas apuradas, Dilma Rousseff ficou com 41,59% dos votos, Aécio Neves com 33,55% e Marina Silva com 21,32%. Além do bombardeio de críticas de adversários e das mudanças de opiniões em questões polêmicas que derrubaram Marina Silva, dois cenários determinaram o resultado deste domingo, favorável para Aécio e ameaçador para Dilma. É o que explica o cientista político Malco Camargos.
O primeiro deles, o debate que teve maior audiência entre todos eles, o debate da Rede Globo, no qual Aécio saiu muito bem nele. E em segundo lugar, uma mudança de estratégia do Aécio também na última semana, se colocando como o único candidato capaz de retirar o poder do PT, como sendo mais capaz de enfrentar a presidente Dilma no segundo turno.
Para o analista político Oswaldo Deon, as próximas pesquisas de intenções de votos aqui no Brasil já podem mostrar Aécio na dianteira, ou seja, a liderança de Dilma não tem mais garantias.
As campanhas e como esses candidatos vão enfrentar nesse momento, né, a reorganização das campanhas, tudo isso vai impactar e vai dizer para o eleitor, né, aquele que deve estar à frente agora no início do segundo turno. Mas é possível, tendo em vista esse crescimento de Aécio, que ele possa aparecer agora nas primeiras pesquisas do segundo turno na frente da candidata Dilma Rousseff. Não é alguma coisa que se pensava antes agora das eleições no primeiro turno.
Dilma Rousseff foi mais votada em 15 estados brasileiros, muitos do Nordeste. No Sudeste, o grande destaque foi o segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais, há 12 anos, nas mãos do PSDB de Aécio Neves. O Tucano, no entanto, venceu em 9 estados, sendo que a vitória mais expressiva foi em São Paulo. Esses dois estados, São Paulo e Minas, vão ser determinantes nesse segundo turno, como afirma o cientista político Eduardo Martins.
A campanha tem que começar logo e é verdade que tem que conseguir muito combustível para esse enfrentamento, porque São Paulo e Minas serão decisivos, do meu modo de entender, nesse processo do segundo turno.
A expectativa agora é grande em torno dos apoios para o segundo turno, da direção para onde devem migrar os votos de Marina Silva e das armas que cada lado tem. No caso do PT, a aposta seria a força do ex-presidente Lula, que para muitos analistas já pode ter alcançado o seu limite máximo. Do lado dos tucanos, há o forte apoio da mídia brasileira e os apoios que devem surgir depois desse primeiro turno, como os dos aliados da candidata derrotada Marina Marina Silva. O apoio de Marina também pode pesar nessa balança. Já estaria claro que não será para Dilma Rousseff. Resta saber se será para Aécio Neves. Na opinião de analistas, se isso acontecer, terá que ser feito de uma forma muito discreta para que a ex-senadora não caia mais ainda no descrédito por mudar de opinião. Nas ruas, brasileiros como Ananias Cardoso acreditam que tudo pode acontecer de agora em diante.
Agora é uma caixa de surpresa, né? Porque de um lado tem um nome de peso, né? Se despontou, surpreendeu. Ninguém diria que a Aécio Neves chegaria no segundo turno, mas chegou. Agora, por outro lado, também tem a Dilma, que é nome de peso. Aí, uma briga de cachorro grande.
Já o brasileiro Ademir Pereira acredita que a eleição esse ano no Brasil, neste segundo turno, vai simbolizar uma antiga luta de forças.
Olha, eu acho que um vai a favor dos pobres e o outro vai a favor dos ricos, né? Por isso que está com a campanha acirrada. PSDB os ricos, PT os pobres.
Repórter Maria Cláudia Santos.
Quase na reta final desta emissão de segunda-feira, 6 de outubro de 2014, vamos agora para a música, vamos ficar com Clean Bandit, Rather Be.
We're a thousand miles from comfort, we have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Exalted in the sea, as long as I am with you, my heart continues to be. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually, we're different and the same, gave you another name, switch up the batteries.
Take it, it's a shot in the dark, but I'll make it. No, it's gonna go hard. You can't shame me when I.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 6 de outubro de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: combatentes curdos travam o Estado Islâmico na cidade fronteiriça de Kibani, na Síria. Sudão do Sul, progressos no sentido de governo de unidade nacional. Presidenciais brasileiras, segunda volta vai ser renhida e opõe Dilma Rousseff a Aécio Neves. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e onda curta e também em FM. Em Moçambique poderá captar-nos em FM através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e, se estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje temos na produção a Ethel Butler.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde a RENAMO e o MDM, principais partidos da oposição, denunciaram hoje na Comissão Provincial de Eleições de Tete perseguições e impedimentos à realização da campanha eleitoral por membros e simpatizantes da FRELIMO, que refuta, entretanto, as acusações. A denúncia foi hoje efetuada no encontro organizado pela Comissão Provincial de Eleições, com vista a garantir que o escrutínio eleitoral decorra num ambiente pacífico. Carlos Patrício, mandatário do MDM, a terceira força do país, referiu no encontro que membros da FRELIMO no poder têm erguido barricadas e arremessado pedras para as suas caravanas na campanha eleitoral, um pouco por toda a província situada no noroeste do país. Ainda em Moçambique, foi hoje anunciado que boletins de voto foram extraviados. Aconteceu nos últimos dias na região central do país. O extravio foi detectado pelos órgãos eleitorais em Climane, a capital da província da Zambézia, o segundo maior círculo eleitoral nacional. O anúncio sobre o extravio foi feito pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karimo, que se reuniu esta tarde com mandatários de partidos políticos em Maputo, falando pouco depois à imprensa. Francisco Júnior com os detalhes.
O que levava os boletins de voto para a Zambézia, na região centro-norte do país, chegou a Kilimane, a capital provincial, com 26 kits a menos e com os selos violados. Pensa-se que os materiais terão sido subtraídos na zona de Inchop, na província central de Manica. O motorista e os dois agentes da polícia que protegiam o caminhão encontram-se detidos. A Procuradoria-Geral da República e a polícia estão a investigar o caso. A Comissão Nacional de Eleições, que esta segunda-feira se reuniu em plenária para discutir o assunto, decidiu anular todos esses boletins extraviados e já deu orientações à empresa fornecedora para produzir outros novos e com diferentes especificações.
A outra medida importante que nós tomamos foi de anular todos os outros boletins de voto do distrito de Pebane. Os boletins de voto que chegaram, que estão armazenados nos nossos armazéns em Quilimane, serão destruídos na presença da comunicação social, na presença dos digníssimos mandatários dos partidos políticos e outros interessados.
Abdul Karimo, presidente da Comissão Nacional de Eleições, falando aos jornalistas depois de se ter reunido em Maputo com os mandatários dos partidos políticos, coligações de partidos e grupos de cidadãos que concorrem às eleições gerais e para as assembleias provinciais deste mês em Moçambique. Um encontro que serviu para transmitir formalmente o registro do incidente. Um incidente que acontece há menos de duas semanas da realização das eleições marcadas para o dia 15 de outubro, mas que, segundo o presidente da Comissão Nacional de Eleições, não vai pôr em causa o processo eleitoral moçambicano. Francisco Júnior, em Maputo, para a Voz da América.
Obrigado, Francisco Júnior. Continuamos em Moçambique. O Movimento Democrático de Moçambique, na província de Nampula, acusou hoje as forças de segurança de estarem a perseguir e torturar os membros daquele movimento na sequência de um incidente de 25 de setembro passado, envolvendo uma caixa de papelão com o formato de um caixão e com fotos do candidato presidencial do Partido do Poder, Filipe Nyusi, que os militantes do MDM exibiram pelas ruas de Nampula, Faisal e Bramugi, com detalhes.
Segundo o MDM, intensificam-se cada vez mais as caças bruxas na cidade de Nampula, com intimações diárias aos membros do MDM pela Polícia de Investigação Criminal para poderem prestar depoimentos, fato que ocorre desde passado dia 25 de setembro de 2014, altura em que os seus militantes desfilaram com o referido caixão. Diariamente, uma dezena de apoiantes são ouvidos pela polícia, alguns dos quais acabam sendo detidos. Acrescenta o MDM num comunicado que também altas personalidades do partido estão a ser intimados para prestar depoimentos, tendo até a presente data sido ouvido, entre outros, o candidato à Assembleia da República, Fernando Bismarck, e notificados para serem ouvidos nesta segunda-feira o delegado do MDM na cidade de Nampula e a chefe da mobilização. O interrogatório é sobre quem fez o caixão e de quem foi a ideia de o fazer. Adianta o Movimento Democrático de Moçambique. Segundo o movimento de Davi Simango, em Nampula, os agentes da PIC, nessas suas ilegalidades, foram até o Hospital Central de Nampula interrogar um dos seus membros que ali se encontra internado. Isto quer dizer, um doente internado numa unidade sanitária e sem a presença de advogado é também perseguido pela Polícia de Investigação Criminal para responder sobre o caixão, diz o jurista do caso Mamadou Seni. Recorde-se que este conflito iniciou no decurso das comemorações do dia 25 de setembro, quando militantes do Movimento Democrático Moçambique, MDM, no âmbito das atividades da sua campanha eleitoral, marcharam pacificamente pelas artérias da cidade em direção ao bairro de Muatala, onde estava programada a realização de um comício popular. O seu trajeto incluía passar pela Praça dos Heróis Moçambicanos. A referida caravana transportava uma caixa de papelão com o formato de um caixão e com a imagem do candidato do Partido Frelimo, Filipe Nyusi. Ao aproximar-se da praça, logo que os agentes policiais viram a caixa, atacaram a caravana, vestindo assim, acusa a oposição, a pele de membros da Frelimo, fato que gerou confrontos entre os integrantes da caravana e os agentes da PRM e, posteriormente, da Força de Intervenção Rápida, FIRI. A multidão reagiu arremessando pedras e a polícia reagiu disparando gás lacrimogêneo. Nos confrontos registaram-se vários feridos que foram assistidos no hospital local. Foram detidos na ocasião três jovens membros do MDM. Entretanto, na semana passada, ainda em Nampula, Frelimo interrompeu a campanha da RENAMO, mas a polícia deteve membros da oposição. Tudo começou quando membros da RENAMO fizeram-se a campanha no mercado de Waresta, na cidade de Nampula, onde teriam sido impedidos por membros da Frelimo, o que resultou em pancadaria. Um indivíduo contraiu ferimentos graves. 8 pessoas foram detidas, todos da RENAMO. A RENAMO, mais uma vez, acusou igualmente a PRM de ter sido parcial, saindo em defesa dos membros da Frelimo e espancando os membros da RENAMO. 5 membros da Perdiz foram libertos, mas 3 continuam a ver o solo aos quadradinhos. Em jeito de finalização, importa salientar que depois dos 3 candidatos à presidência da República terem aberto a sua campanha eleitoral em Nampula, estes mais uma vez regressam. Davis Mango, do MDM, está a trabalhar no maior círculo eleitoral desde domingo passado. Ainda não há informações oficiais, mas ao que tudo indica, Filipe Nyusi e Afonso Giacama deverão novamente escalar Nampula antes do final da campanha eleitoral. Nampula é o maior e importante círculo eleitoral de Moçambique, que deverá eleger 47 deputados para a Assembleia Nacional. De Nampula para a Voz da América, Faisal Ibramoji.
Obrigado, Faisal Ibramoji. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A corrida presidencial brasileira recomeça esta semana praticamente da estaca zero, sem que seja possível apostar num favorito para o segundo turno, marcado para o próximo dia 26. Dilma Rousseff, a presidente que disputa a reeleição, apesar do expressivo índice de rejeição no país, parecia liderar com certa folga, mas vive agora dias instáveis a partir de agora, quando obteve ontem apenas mais 7% do que o segundo classificado, Aécio Neves. Maria Cláudia, com mais pormenor.
Dilma Rousseff é a presidente petista que na disputa pela reeleição, apesar do expressivo índice de rejeição no país, parecia liderar com certa folga, vive dias instáveis a partir de agora. Dilma Rousseff segue para o segundo turno com uma vantagem menor que a prevista nas pesquisas de intenções de votos do primeiro turno. São 7 pontos percentuais em relação ao vencedor do segundo lugar neste domingo, Aécio Neves, do PSDB. No primeiro turno, com 100% das urnas apuradas, Dilma Rousseff ficou com 41,59% dos votos, Aécio Neves com 33,55% e Marina Silva com 21,32%. Além do bombardeio de críticas de adversários e das mudanças de opiniões em questões polêmicas que derrubaram Marina Silva, dois cenários determinaram o resultado deste domingo, favorável para Aécio e ameaçador para Dilma. É o que explica o cientista político Malco Camargos.
O primeiro deles, o debate que teve maior audiência entre todos eles, o debate da Rede Globo, no qual Aécio saiu muito bem nele. E em segundo lugar, uma mudança de estratégia do Aécio também na última semana, se colocando como o único candidato capaz de retirar o poder do PT, como sendo mais capaz de enfrentar a presidente Dilma no segundo turno.
Para o analista político Oswaldo Deon, as próximas pesquisas de intenções de votos aqui no Brasil já podem mostrar Aécio na dianteira, ou seja, a liderança de Dilma não tem mais garantias.
As campanhas e como esses candidatos vão enfrentar nesse momento, né, a reorganização das campanhas, tudo isso vai impactar e vai dizer para o eleitor, né, aquele que deve estar à frente agora no início do segundo turno. Mas é possível, tendo em vista esse crescimento de Aécio, que ele possa aparecer agora nas primeiras pesquisas do segundo turno na frente da candidata Dilma Rousseff. Não é alguma coisa que se pensava antes agora das eleições do primeiro turno.
Dilma Rousseff foi mais votada em 15 estados brasileiros, muitos do Nordeste. No Sudeste, o grande destaque foi o segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais, há 12 anos, nas mãos do PSDB de Aécio Neves. O Tucano, no entanto, venceu em 9 estados, sendo que a vitória mais expressiva foi em São Paulo. Esses dois estados, São Paulo e Minas, vão ser determinantes nesse segundo turno, como afirma o cientista político Eduardo Martins.
A campanha tem que começar logo e é verdade que tem que conseguir muito combustível para esse enfrentamento, porque São Paulo e Minas serão decisivos, do meu modo de entender, nesse processo do segundo turno.
A expectativa agora é grande em torno dos apoios para o segundo turno, da direção para onde devem migrar os votos de Marina Silva e das armas que cada lado tem. No caso do PT, a aposta seria a força do ex-presidente Lula, que para muitos analistas já pode ter alcançado o seu limite máximo. Do lado dos tucanos, há o forte apoio da mídia brasileira e os apoios que devem surgir depois desse primeiro turno, como os dos aliados da candidata derrotada Marina Silva. O apoio de Marina também pode pesar nessa balança. Já estaria claro que não será para Dilma Rousseff. Resta saber se será para Aécio Neves. Na opinião de analistas, se isso acontecer, terá que ser feito de uma forma muito discreta para que a ex-senadora não caia mais ainda no descrédito por mudar de opinião. Nas ruas, brasileiros como Ananias Cardoso acreditam que tudo pode acontecer de agora em diante.
Agora é uma caixa de surpresa, né? Porque de um lado tem um nome de peso, né? Que se despontou, surpreendeu. Ninguém diria que a Aécio Neves chegaria no segundo turno, mas chegou. Agora, por outro lado, também tem a Dilma, que é nome de peso. Aí, uma briga de cachorro grande.
Já o brasileiro Ademir Pereira acredita que a eleição esse ano no Brasil, neste segundo turno, vai simbolizar uma antiga luta de forças.
Olha, eu acho que um vai a favor dos pobres e o outro vai a favor dos ricos, né? Por isso que está com a campanha acirrada. PSDB os ricos, PT os pobres.
Repórter Maria Cláudia Santos.
Obrigado, Maria Cláudia. No seu receptor está a Voz da América a emitir em português a partir de Washington. Em entrevista à Voz da América, a embaixadora dos Estados Unidos em Cabo Verde considerou normal a decisão tomada pelo governo cabo-verdiano de incluir a América na lista dos países cujos cidadãos estão impedidos de entrar no arquipélago nos próximos 30 dias devido à epidemia do ébola. Eugênio Teixeira entrevistou a embaixadora americana.
Em entrevista à Voz da América, Adriana O'Neill disse lamentar o aparecimento do primeiro caso do ébola nos Estados Unidos, mas afirma que seria injusto deixar esse país fora da lista, depois de se ter incluído o Senegal, que também detectaram um caso de doente infectado pelo vírus do ébola. A diplomata americana na praia afirma que apoia todas as medidas tomadas pelas autoridades cabo-verdianas no sentido de prevenir a entrada do vírus do ébola no país, doença que já provocou muitas vítimas mortais em países como a Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conakry.
Acho que é lamentável o que aconteceu, mas que o governo de Cabo Verde tem todo o direito de seguir a sua política uniformemente por todos os países. Eu lamento muito o acontecimento, mas não posso culpar o governo de Cabo Verde de seguir uma política já pronunciada para este assunto. Eu acho que seria muito injusto excluir Estados Unidos do mesmo tratamento do que, por exemplo, o Senegal. Agora, nós estamos vigilando de muito perto como se desenvolve o caso de Ebola em Dallas, com a esperança de nosso alistamento na parte negra seja remediado em breve.
A embaixadora Adriana O'Neill destaca a necessidade do governo cabo-verdiano adotar medidas necessárias para prevenir a entrada do ébola no país, trabalho segundo a diplomata, que deve contar com a colaboração e apoio de países amigos, parceiros de cooperação e não só.
Acho que nós estamos todos analisando como enfrentar este flagelo e o governo de Cabo Verde tem como primeiro propósito proteger os seus cidadãos do flagelo de Ebola. Acho que para Cabo Verde seria um desastre total ter um caso de Ebola dentro dos seus confins. Portanto, qualquer ação que eles fazem, eu apoio.
A reportagem da Voz da América também abordou o delegado de saúde na praia, que fala das medidas e procedimentos seguidos pelos técnicos sanitários destacados nos portos e aeroportos. Domingos Teixeira diz que neste momento o trabalho tem incidido mais na solicitação de dados aos passageiros que chegam de alguns países referenciados, bem como a transmissão de informações sobre as medidas preventivas tomadas pelas autoridades do arquipélago.
Primeiro, tomamos informações da proveniência, do voo, se tudo correr bem durante o voo, se não tem nada anormal. Depois passamos as informações importantes aos viajantes que chegam e fazemos depois o seguimento para continuar a ver essas pessoas ou a seguir essas pessoas no período de incubação.
O delegado de saúde da praia avançou a nossa reportagem que o arquipélago já recebeu alguns equipamentos, nomeadamente termómetros especiais para medição da temperatura, estando por chegar outros materiais para a proteção da doença do ébola. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Neste momento, um cidadão liberiano que vive em Dallas, no Texas, é o único paciente confirmado com ébola nos Estados Unidos. Mas respostas precipitadas a alarmes falsos demonstram uma comunidade médica em alerta máximo, incluindo a mobilização de uma unidade de controlo de doenças para rastrear um voo internacional no qual o cidadão liberiano ficou doente e, ao que parece, com algo mais do que ébola.
Our top priority is the safety of Americans.
A nossa prioridade é a segurança dos americanos.
O diretor do Centro Americano de Controlo e Prevenção de Doenças, Tom Frieden, diz que não há motivo para pânico.
Here in the US, I remain quite confident we will not have a widespread outbreak. We will stop
aqui nos Estados Unidos, mantenho a minha confiança de que não haverá uma propagação do surto. Vai parar onde começou. Temos unidades de controlo da infecção em hospitais e centros de saúde que rastreiam e isolam pessoas
que tenham os sintomas.
O certo é que o ébola tem que ser controlado na sua fonte.
I'm quite concerned. The longer this goes on in these three West African countries, the greater the possibility that other countries in Africa are going to have to fight this on their territory as well.
Estou muito preocupado quanto mais isto se prolonga nesses três países da África Ocidental, maior é a probabilidade dos outros países terem que combater a doença no seu território também. Temos que reconhecer que, ainda que tentemos, até o surto ser controlado em África, não podemos reduzir o risco a zero aqui nos Estados Unidos.
Os Estados Unidos enviaram equipas militares e civis para a África Ocidental para ajudar a combater o vírus, que já tirou a vida a mais de 3 mil pessoas nos últimos meses. Entretanto, alguns imigrantes africanos nos Estados Unidos dizem recear de serem evitados se as apreensões em relação ao ébola escalarem para o pânico generalizado.
Just being a black person or just being a citizen.
O facto de se ser negro ou de se ser cidadão africano não significa que não tenhas ébola.
O ébola é transmitido por contacto direto com sangue ou fluidos corporais de uma pessoa infectada ou de um cadáver. Os sintomas surgem entre 2 a 21 dias após estar infectado.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Em Hong Kong, os manifestantes que têm vindo a ocupar aquele antigo território britânico ignoraram o ultimato do governo para pôr fim à ocupação da zona central da cidade, mas abriram passagem para possibilitar aos funcionários a chegada aos escritórios. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
Após a passagem da noite, a polícia de intervenção não tentou remover os manifestantes pela força, antes do amanhecer, como alguns receavam. O número de manifestantes diminuiu com o começo do dia. Após o amanhecer, eram centenas de estudantes que tinham passado a noite nas ruas. Uma semana após a polícia de intervenção ter utilizado dezenas de granadas de gás lacrimogéneo contra os ativistas, muitos não tinham a certeza de que a campanha pudesse ir tão longe. Jane Chow, de 27 anos de idade, era um deles, permanecendo cética sobre as intenções do governo. Espera que dentro de dias a polícia venha a utilizar a força para desalojar os manifestantes.
That's very likely to happen, yes. And if they're smart, they won't do it in a way that's overly.
Existe a possibilidade disso acontecer, mas se forem sensatos, não vão agir de forma a que seja violento. Até mesmo que o governo tente acabar com o protesto, não penso que pelo menos do lado dos manifestantes se registre violência.
Os manifestantes acreditam que a razão porque o chefe do Executivo não enviou as forças para esvaziar as ruas é porque os estudantes cumpriram uma das duas condições impostas para o início das negociações, permitir aos funcionários públicos acesso ao complexo governamental. Cerca das 9 da manhã, centenas de funcionários afluíram da estação metropolitana para os escritórios, com os estudantes assegurando o livre acesso. Uma manifestante, que se recusou a dar o nome, não estava impressionada, criticando os manifestantes por não terem permitido aos trabalhadores retomarem mais cedo a atividade.
Esta funcionária queixava-se de que os estudantes não compreenderam que se passam tempos difíceis e que ela, como os outros funcionários do governo, têm trabalho a cumprir e deveres a proteger.
Nem tudo regressou ao normal em Hong Kong. Escolas e empresas permanecem encerradas. Os manifestantes, cujos números aumentam ou diminuem durante o dia, indicam que vão permanecer nas ruas até que o chefe do Executivo se demita e as autoridades permitam eleições livres.
E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para a nossa habitual página desportiva com o Álvaro Ludger Andrade.
Começamos o desporto em Angola, onde o Recreativo do Libolo empatou ontem no seu reduto com o Sporting de Cabinda 0 em jogo da 26ª jornada do Girabola e perdeu a oportunidade de se distanciar na frente. Com o empate, o Libolo mantém-se líder com 59 pontos, mas viu reduzida a diferença pontual em relação ao segundo classificado do Cabuscorp do Palanca, que venceu o seu jogo da jornada. O Sporting de Cabinda soma 27 pontos e assume a condição à 11ª posição. As pretensões definidas pelo Benfica do Lubango sem vencer ontem para subir alguns degraus na tabela e manter acesa a luta pela fuga à despromoção caíram em saco roto, pois a equipa encarnada perdeu por 1-0 na capital da Huila diante do Futebol Clube Bravos do Maquis. Por sua vez, o Petro de Luanda, depois do apuramento para a final da Taça de Angola, ganhou gosto pelas vitórias e manteve a mesma atitude diante do Recreativo da Cala, ao vencer por 1-0, pondo fim assim a um jejum de 4 jogos sem vencer no Girabola. O Progresso do Zambizanga venceu o 1º de Maio do Benguela por 3-2 e dá sinais de recuperação. Em Moçambique, os Mambas iniciam hoje no estádio da Machava sua preparação para os jogos contra Cabo Verde nos dias 11 e 15 em Maputo e na Praia, respectivamente, para o CAN 2015 de Marrocos. A sessão de treinos desta tarde conta apenas com alguns jogadores que atuam no país, uma vez que os que militam no exterior começam a chegar apenas esta noite. Cabo Verde lidera o Grupo F com 2 vitórias em 2 jogos, seguido de Moçambique com 2 empates. Em Portugal, o Benfica continua líder com 19 pontos, depois de ganhar ao Arouca por 4-0. Do segundo posto vem o Porto com 15 pontos, que ontem venceu o Braga por 2-1, seguido do Vitória de Guimarães com 14 pontos e que derrotou o Boa Vista por 3-0. Na quarta posição está o Sporting, que goleou o Penafiel por 4-0. O Real Madrid está muito interessado em garantir o concurso de Ramires, médio do Chelsea. De acordo com o portal Cut Offside, a equipa de Carlo Ancelotti pretende oferecer 25 milhões de libras, quase 40 milhões de dólares, ao emblema de Stamford Bridge para levar o médio brasileiro para Madrid em janeiro. No Brasil, ontem foi dia de eleições, mas houve antigos futebolistas que estiveram em destaque. O mais mediático dos candidatos entre antigas estrelas do desporto, Romário, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro com mais de 63% dos votos. Bebeto, ex-avançado e parceiro do Romário na seleção, foi eleito deputado do estado do Rio de Janeiro. Mário Jardel, que jogou no Porto e Sporting em Portugal e também em equipas da Turquia e da Inglaterra, conseguiu eleger-se também como deputado do estado do Rio Grande do Sul. Finalmente, os Estados Unidos revalidaram ontem o título mundial feminino de basquetebol, derrotando na final a Espanha por 77-64. Em Istambul, as norte-americanas impuseram o seu favoritismo, lideradas por Maya Moore, que fez 18 pontos, apesar da boa réplica das espanholas. Assim, os Estados Unidos voltam a deter os títulos mundiais de basquetebol, tanto em masculino como feminino.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, tempo para recordarmos os principais títulos da atualidade nesta segunda-feira, 6 de outubro de 2014. Combatentes curdos travam o Estado Islâmico na cidade fronteiriça de Kobani, na Síria. Sudão do Sul, progressos no sentido da formação de um governo de unidade nacional. E no Brasil, segunda volta das presidenciais vai ser renhida, opondo Dilma Rousseff a Aécio Neves. E tempo ainda aqui na Voz da América para os títulos dos jornais desta segunda-feira. A situação do ébola aqui nos Estados Unidos constitui destaque no Washington Post e no New York Times. Familiares de paciente com ébola sentem-se marginalizados, é o título do Washington Post. Vítima do ébola saiu da guerra na Libéria para lutar pela vida nos Estados Unidos, é o título do New York Times. E por último, o Washington Times destaca que as bombas dos Estados Unidos não param o Estado Islâmico. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington pela frente mais 30 minutos de programação com Ana Guedes. Não desligue o seu receptor. Continue connosco.
São 14 horas em Washington. Esta é a Voz da América a transmitir em português. É segunda-feira, 6 de outubro de 2014. Convosco na apresentação da terceira parte da emissão vespertina em português está Ana Guedes. Estamos a transmitir em onda média nos 1530. Estamos também em onda curta nos 13.630 e 15.720. Podem ainda escutar-nos em FM em Moçambique, na Guiné-Bissau e em São Tomé. Podem ainda ver as nossas notícias em voaportugues.com e através do telemóvel em m.portugues.com. Pode também associar-se a nós no Facebook e no Twitter e ainda seguir-nos no Instagram. Neste momento são 14 horas e quase um minuto aqui em Washington. Em nome de todos os que participam nesta emissão, votos de uma boa segunda-feira. A títulos das principais notícias a esta hora, boletins de voto extraviados em Moçambique. A embaixadora americana na praia considera normal a decisão do governo de Cabo Verde de colocar restrições à entrada de americanos por causa do Ebola. E no Brasil, há a segunda volta, a 26 de outubro, entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. E hoje é segunda-feira, 6 de outubro. Estaremos dentro em pouco com o significado da decisão do governo de Angola de aumentar em 20%, 25%, aliás, o preço dos combustíveis. E antes de terminarmos a emissão, o resumo das notícias e o editorial da Voz da América. Continue connosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos falar agora do aumento em 25% dos preços dos combustíveis em Angola. A decisão do governo destina-se a reduzir os subsídios ao combustível. O petróleo de que o combustível é derivado significa 40% do produto interno bruto e mais de 95% dos rendimentos das exportações angolanas. Mas como o preço do combustível é parte importante dos preços dos produtos ao consumidor, o aumento terá o seu impacto a nível económico nacional e também na Bolsa dos Consumidores. Nos próximos minutos vamos ter aqui a opinião sobre o tema do diretor do Gabinete de Relações Internacionais do Ministério das Finanças, João Boa Kipipa, do economista José Severino e do consultor económico Galvão Branco. Este é um trabalho preparado e apresentado pelo repórter Arão Dipa.
Os combustíveis em Angola aumentaram 46,4% naquela que é a primeira mexida em 4 anos. Num comunicado distribuído na última semana em Luanda, o Ministério das Finanças sublinha que esta atualização reflete o compromisso do governo em continuar a melhorar a despesa e eliminar de forma gradual os subsídios que incidem sobre os preços fixados de venda ao público. Na mesma informação, o Ministério das Finanças esclarece que, não obstante este ajustamento nos preços, os combustíveis em Angola continuam ainda a ser subsidiados pelo Orçamento Geral de Estado. Este aumento surge precisamente 3 dias depois de uma missão do Fundo Monetário Internacional ter iniciado uma visita de trabalho à Angola para prestar assistência técnica ao governo na reforma do programa de subsídios aos combustíveis. A maioria dos especialistas no país são unânimes em afirmar que este aumento vai se refletir no aumento dos preços dos principais produtos e no aumento dos preços da corrida aos transportes públicos. Por outro lado, algumas associações profissionais acusam o governo angolano de agir de forma deliberada para penalizar ainda mais a população desprotegida, para além de não ter havido uma consulta prévia para se acautelar eventuais imprecisões. O consultor Galvão Branco começa por criticar a manutenção dos subsídios aos combustíveis como sendo uma injustiça social.
Parece que era previsível de que, acho que decorre do bom senso de todas as pessoas, de que o peso que os subsídios aos combustíveis tem um nível da despesa pública é desmensurado. Portanto, no nosso orçamento, portanto, ter um encargo dessa natureza, portanto, que corresponda a cerca de 4% do PIB e que, em termos de valor, representa quase as despesas do setor social juntos, é de facto uma situação que faz configurar alguma injustiça social e falta de equidade. Ainda por cima, é um subsídio que é feito de forma generalizada, que não atende tanto ao nível de rendimentos dos cidadãos. Quer dizer, eu compro, por exemplo, a gasolina para um meu Porsche ao mesmo preço que um outro cidadão compra para a sua Aleluia. Portanto, aqui é a partida, a questão, portanto, dos subsídios. O preço da gasolina, portanto, não criavam nenhuma situação de justiça social, tendo em atenção à estrutura de rendimentos de cada um dos angolanos. Parece que era perfeitamente previsível e legítimo admitir que essa situação não deveria prevalecer por muito tempo e o país foi sujeito a essa abordagem de forma crítica, que era ao nível interno e que, mesmo ao nível, portanto, de instituições financeiras, portanto, que acompanham a nossa atividade. Agora, a questão que se coloca, que isto tem que ser feito, ou deve ser feito, e eu penso que está a ser feito, de forma gradualista, que tenha atenção que tipo de impactos é que isso possa ter num elemento que, para mim, é o maior ativo que o país tem, e é a questão que nós temos de ter mais cuidado em termos de sugestão, que é a estabilidade social. Portanto, o país precisa muito de estabilidade social, precisa de haver muita coesão, e, naturalmente, que temos que evitar todos os fatores que, eventualmente, podem perturbar essa estabilidade social. Claramente, quando se tomou esta decisão de fazer um incremento do preço dos combustíveis, tem-se consciência de que isto não vai ter repercussões. É inevitável. Quer dizer, estou em crer de que deveria ter havido aqui um tipo de abordagem prévia de esclarecimento em relação a essa questão para ela não ter o impacto que teve. Estamos a falar do incremento da ordem dos 45% em termos dos preços médios do cabaz dos derivados de petróleo. É, de facto, uma subida que vai ter reflexos. Bem, e vai começar logo por aquela questão fundamental, que é o transporte público não formal. Até porque o transporte público urbano formal recebe o subsídio, mas não é esse que garante a mobilidade da maior parte dos angolanos. E por arrastamento, todo um conjunto de outros bens essenciais para a vida da população, que naturalmente que vão ser gravados.
Por sua vez, o economista José Severino começa por corrigir a imprecisão contida no comunicado do Ministério das Finanças em relação à percentagem no aumento do preço dos derivados de petróleo.
Dando exemplos, fala-se da indústria e fala-se dos transportes. Se uma fábrica gastar 1.000 litros de gasóleo por dia, que já é uma fábrica de consumo considerável, qual vai ser o aumento? E é preciso esclarecer que o aumento do gasóleo não foi 49%, só foram 25%. 40 para 50 é 25%. Então tem um lapso no comunicado que deve ser corrigido. Portanto, 1.000 litros de gasóleo vezes 10 kwanzas são mais de 10 mil kwanzas. São 100 dólares. Ao fim do mês, são 2.000 dólares. Uma empresa que gasta 1.000 litros de gasóleo por dia tem um output de produção considerável. Portanto, não tem reflexo direto no custo de produção. Provavelmente temos é que saber gerir melhor, se calhar afinar melhor os injetores do grupo gerador, utilizar melhor nos tempos em que são devidos, provavelmente temos um gerador de maior potência que nas horas de descanso pode ser só de iluminação. Portanto, é uma questão de gestão. Eu vou-lhe dar o caso dos transportes, se permite. Você vai daqui com um autocarro que gasta 40 litros aos 100, estou a pôr já na máxima, um autocarro grande até o Sumbe, são 250 quilómetros. Se ele gasta 40 aos 100, ele vai gastar 100 litros de gasóleo. 100 litros de gasóleo por os tais 10 kwanzas são exatamente os 10 mil, são mais 100 dólares. Dividido pelos 40 passageiros, não tem impacto real. Na última subida do preço de gasóleo, dizia-se que o gasóleo aumentou 25%, vamos aumentar as tarifas em 25%. Não, isso é especulação, porque os custos de exploração de uma viatura não é só o gasóleo. Tem a amortização da viatura, tem os pneus, tem os salários, tem os seguros, por aí fora. Portanto, é preciso que saibamos refletir isto com muita serenidade, porque o país precisa realmente de corrigir este erro. Nós, como AIA, na última reunião, há um ano passado, na Assembleia Nacional, sobre o Orçamento Geral do Estado, já tínhamos alertado da previsibilidade de termos crise nos petróleos, porque já havia algum enunciar da baixa de alguns poços e também no mercado internacional. Há uma nova conjuntura, Estados Unidos estão autossuficientes, estão-se a tornar exportadores, o Canadá autossuficiente, a Europa a gerir melhor os combustíveis, o Irão a aparecer porque está a resolver o seu problema de fusão nuclear com os Estados Unidos e a Europa, e, portanto, o Irão tem as terceiras maiores reservas, as segundas maiores reservas de petróleo do mundo.
O representante do Ministério das Finanças chama a atenção dos agentes para perceberem o que motivou esta medida. Para João Boa, aqui Pipa, o que vai haver nos próximos tempos é uma revisão das estruturas de custo.
Talvez aproveitar para, eventualmente, corrigir a forma como se está a interpretar o comunicado. Aqueles 46% é a média do aumento em todos os produtos que sofreram um aumento, não apenas num único produto. Não é? É preciso que os agentes façam contas para perceber o que efetivamente ocorreu. Por exemplo, a nível do setor industrial, com a aprovação do novo imposto industrial, houve também uma compensação para o setor empresarial industrial, não é? No fim do dia é preciso fazer as contas para perceber o que é que está a ocorrer. É preciso que, por exemplo, as empresas que estão num ambiente competitivo hajam com alguma racionalidade, não é? O que vai ocorrer nos próximos tempos, seguramente, é uma revisão das estruturas de custo. E as empresas, como precisam competir, não vão sair por aí a fazer aumentos que depois acaba comprometendo a receita da firma, não é? Relativamente ao setor informal, também é esperado que os agentes se sentem e façam contas. Por exemplo, o cenário do taxista. Contas por alto, e acredito que qualquer um de nós poderá fazê-lo proximamente. O combustível deve representar qualquer coisa como 13% do faturamento do taxista. Esse aumento que ocorreu provavelmente representa uma variação em torno dos 3% no custo com o combustível. Isso, no fim do dia, 3% repartido por 4 bancos que têm um táxi normal, é quase nada, como diz o Dr. Severino, não é? Então, acredito, e o que se espera é que o taxista racional contribua com o esforço que o governo está a fazer. Porque se o governo não der este passo, ficamos todos numa situação pior. Ou seja, numa situação em que há insustentabilidade fiscal e que não há estabilidade macroeconómica, vamos voltar ao cenário anterior. E isto é pior para todos nós, não é? Então é preciso aproveitar os ganhos de uma baixa de inflação, não é? É preciso aproveitar os ganhos da queda nas taxas de juros e também a melhoria nas infraestruturas que estão a ocorrer, como as estradas, não é? E a energia que vai ser provida por fontes diferentes daquelas que consomem muito combustível, não é? E depois também temos que dedicar atenção aos menos favorecidos. O executivo precisa investir na educação e na saúde. Só pode fazer com uma poupança que decorre de uma melhor racionalização da despesa.
O consultor Galvão Branco afirma, por outro lado, que as autoridades angolanas pecaram por não ter havido um prévio esclarecimento à opinião pública nacional.
E claramente nós temos aqui um problema que tem que ser resolvido. Da situação de cerca de 3 milhões, 4 milhões de angolanos que vivem em situação de extrema pobreza. Situação de extrema pobreza significa dizer pessoas que têm dificuldades de sobrevivência, têm dificuldades de garantir, de assegurar a alimentação básica e que, portanto, têm que ir buscar rendimentos por via de dotações do Estado. Até porque é uma promessa eleitoral que é necessário transferir rendimentos diretamente para essas famílias em situação de pobreza. Os próximos exercícios fiscais não vão ser exercícios superavitários. As nossas necessidades em termos de despesa pública não podem já ser só resolvidas a partir da receita fiscal proveniente do petróleo. Portanto, penso que isso já é consensual. Então, nós temos que pensar que, como temos que fazer um programa ambicioso, mas que é necessário desde 2017, que faz grande apelo a recursos públicos, naturalmente as questões, portanto, dos déficits orçamentais ou as questões que se prendem com o financiamento do nosso orçamento vão ter que se colocar, naturalmente, com sacrifício ao nível da dívida pública e, naturalmente, se calhar com alguma redução da despesa. Portanto, nós temos, o nosso orçamento para o futuro, se pretendemos assegurar as metas e os programas que estão estabelecidos desde 2007, naturalmente que têm que ser feitos agora com recurso da fontes alheias. Subsídio passivo eventualmente vai ter um impacto positivo ao nível do equilíbrio orçamental, mas parece-me a mim que a nossa perspectiva tem que ser em termos de assegurar que a despesa tenha qualidade. Que os recursos que nós temos disponíveis sejam orientados para áreas que dê mais qualidade de vida aos cidadãos, nomeadamente das infraestruturas e ao nível das ações sociais.
José Severino não concorda com a ideia da subida do preço da corrida do táxi, como já está a acontecer em algumas províncias do interior do país. O economista concorda igualmente que estas medidas resultam da pressão de que o Fundo Monetário Internacional está a fazer junto das autoridades angolanas.
Porque se deixarmos que isso aconteça, então aí é que vai acontecer a bola da inflação. Nós temos que fazer contas e dizer, meus senhores, isto não tem nenhum impacto na vossa gestão. A baixa de receita no Orçamento Geral do Estado são cerca de 15 mil milhões de dólares, 15 bilhões de dólares. Não é coisa pouca de um orçamento que eram 80 bilhões. É um buraco. E então é preciso tomar medidas para que os programas que estão em curso não sejam prejudicados. É preciso ter atenção que temos que melhorar a saúde. Nós estamos com a taxa de mortalidade infantil das mais altas do mundo. Temos uma taxa de longevidade muito baixa. É preciso muito mais dinheiro para a saúde, muito mais. Porque são recursos humanos do país que temos que os defender. Nós hoje, cidadãos e empresas, gastamos mais em saúde, apoio à saúde, do que aquilo que é normal. Porque temos sempre a premência de ajudar os trabalhadores. E a taxa de mortalidade cria-nos um processo de ausência no trabalho que baixa a nossa produtividade. Portanto, nós estamos ansiosos que se corrija esta deformação. Algumas pessoas não vão gostar. É petrodólar-mania. Como temos petróleo, podemos queimar o petróleo como a gente quer. Mas isso não é racional e impacta. Eu vou lhe dizer, a falta de eletricidade foi colocada 10 mil milhões de dólares. 10 mil milhões de dólares é aquilo que nós estamos a subsidiar, ou menos, durante 2 anos. 10 mil milhões de dólares fez a maior barragem hidroelétrica do mundo, Itaipu. 10 mil milhões de dólares. E nós estamos aflitos para fazer o Lauca com 2 mil megawatts. Se nós reduzirmos estes custos, vamos ter energia, porque nós temos os recursos hidroelétricos para fazer mais barragens, mas é preciso mais dinheiro. Isto não pode continuar a ser feito com recurso ao financiamento externo que sobrecarrega o Orçamento Geral do Estado. Precisamos de energia, precisamos de mais dinheiro. E vamos ser mais racionais a utilizar este recurso que até, note-se, é importado. Porque temos muitas relações com a FMI, com o Banco Mundial, com a área das finanças e temos que dar, enfim, solidariedade à tomada desta medida tão corajosa. E nós, cidadãos, temos é que ver se com esta medida vamos ter melhor educação e melhor saúde. Aí é que temos de fazer pressão sobre o Executivo.
Finalmente, o João Kipipa apela à serenidade dos agentes detentores de transportes públicos informais para perceberem esta medida e compensarem os esforços do Executivo angolano.
É preciso que todos tenhamos presentes a nossa história recente para perceber que nos últimos 10 anos melhoramos a nossa condição de vida, não é? E nenhum de nós tem o interesse em perder isto. E não perder isso significa, já que estamos diante de escolhas, significa ter que agir como o governo está a agir, não é? Reduzir uma despesa que não se justifica na forma como estamos a fazê-lo, não é? E espera que os taxistas participem do processo. É uma questão de fazer contas. Já referi antes o peso quase de cerca de 13% na estrutura do custo, 13% sob o faturamento de um táxi, eventualmente. Né? O que vai ocorrer é, é olhar para o ganho que decorre de uma infraestrutura nova, por exemplo, o ganho que decorre de melhoria ou da condição macroeconómica, ou seja, com taxas de juros mais baixas, se reparar, os nossos taxistas investiram, têm todos táxis novos. Então, esse conjunto de fatores tem de poder compensar de alguma maneira o esforço que o Executivo está a fazer e continuará a fazê-lo. Se olhar para os números naquilo que é o negócio do táxi, acredito que não se justifica isso. Podem eventualmente ter que trabalhar uma hora a mais para compensar o ajuste no preço, mas dali a aumentar tarifas é injustificável. Além do mais, quando se aumentam tarifas também se perdem clientes. Né? E hoje o cidadão angolano mais educado também está a olhar para alternativas, não é? Por exemplo, acabam se financiando e comprando viaturas que depois são partilhadas e às vezes o custo que se tem com isso é quase o que eles gastam com o táxi ao longo do mês, não é? Então acreditamos que os nossos taxistas vão contribuir para o esforço que o Executivo está a fazer.
João Quipipa, José Severino e Galvão Branco foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E nesta emissão vespertina em português da Voz da América, 6 de outubro de 2014, espaço para a música, o remix de uma música de Tito Paris, bem conhecida, Dança Mami Crioula, num remix dos DJs Baizé e Groover Gifter.
Abre pro coração, Nico Boica, sonho de noite. Sonho de noite, criolinha, cura mami. Criolinha, dança mami.
Dança mami, criola.
A minha gosta de povo, de meu corpo. É boa sensualidade que tá bom, ama o creteu. Abre pro coração, Nico Boica, sonho de noite. Sonho de noite, criolinha, cura mami. Criolinha, dança mami, doçura, ei.
Vamos agora aqui recordar títulos das principais notícias esta hora. Após mais de uma semana de protestos que paralisaram partes de Hong Kong, os líderes estudantis definiram os termos para a discussão com responsáveis governamentais sobre as suas exigências de reforma política. Houve, realizou-se o encontro. Amanhã haverá outro encontro em Hong Kong. Os combatentes curdos travaram os militantes do Estado Islâmico quando estes tentavam tomar a cidade fronteiriça de Kobani, na Síria, matando pelo menos 16 insurretos. Restaram 11 baixas. A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e o seu opositor, o social-democrata Aécio Neves, vão desafiar-se na segunda volta das presidenciais a 26 deste mês. Nas eleições de ontem, na primeira volta, Dilma obteve 42% dos votos contra 34% para Aécio Neves. Ashoka Mugpo, fotojornalista freelance contra o vírus do ébola, está já nos Estados Unidos em tratamento em centro médico no estado do Nebraska. Em Dallas, entretanto, Thomas Eric Duncan, que viajou da Libéria para os Estados Unidos, encontra-se em estado crítico devido ao ébola e começou agora a receber tratamento médico com um medicamento experimental. Shireen Dewani, um cidadão britânico acusado de ter ordenado o assassinato da mulher durante a sua lua de mel na África do Sul, declarou-se inocente de todas as acusações quando esteve hoje em tribunal na cidade do Cabo. Dewani compareceu e negou as acusações incluindo que pendiam sobre ele, incluindo de assassinato, rapto e roubo com circunstâncias agravantes. Medianeiros indicam que as partes em conflito no Sudão do Sul fizeram progressos substanciais no sentido da criação de um governo de unidade, mas que permanecem em aberto outras questões por resolver. De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Quando os líderes mundiais se reuniram no mês passado em Nova Iorque para a abertura da 69ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, os Estados Unidos trabalharam no sentido de chamar a atenção e pressionar ao fim da crise política no Sudão do Sul. O secretário-geral Ban Ki-moon convocou a 25 de setembro uma reunião a alto nível para discutir a calamitosa crise humanitária causada pelo conflito naquele país e a crescente frustração da comunidade internacional, de que apesar do presidente Salva Kiir e do seu antigo vice-presidente Riek Machar terem reafirmado o seu empenho na cessação das hostilidades, as lutas prosseguem. Mesmo na altura em que as partes retomavam as conversações de unidade nacional na Etiópia, mediadas pela Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, IGAD, tropas governamentais e forças de oposição leais ao antigo vice-presidente voltavam a confrontar-se no estado do Upper Nilo, deixando cerca de 200 mortos. Responsáveis dos Estados Unidos, que tomaram parte no encontro da ONU, disseram aos participantes que as lutas obrigaram 1,8 milhões de pessoas, cerca de 20% da população, a fugir de suas casas, das quais cerca de 500 mil se encontram em campos de refugiados nos países vizinhos. Cerca de 40% dos sudaneses do Sul precisam de assistência alimentar, num desastre provocado pelos homens, que apenas pode ser resolvido através de conversações de paz inclusivas, não no campo de batalha. O embaixador Donald Booth é o enviado especial dos Estados Unidos para o Sudão e o Sudão do Sul.
We urge that everyone who has been...
Pedimos a todos aqueles que participaram até hoje nas conversações de paz, sejam eles partidos políticos, sociedade civil ou comunidade religiosa, que recebam permissão para continuar a participar nas negociações.
As lutas começaram em dezembro de 2013, quando uma disputa política interna no Partido no Poder, o Movimento da Libertação Popular do Sudão, se tornou violenta. O conflito político degenerou em lutas entre comunidades com um custo de mais de uma dezena de milhares de vidas. Os Estados Unidos e a comunidade internacional estão a pressionar as partes em luta por outras formas. Os Estados Unidos impuseram sanções a indivíduos de ambos os lados do conflito, responsáveis por sérias violações dos direitos humanos e por violarem o acordo de cessação de hostilidades. Mais sanções podem ser impostas. De novo, o embaixador Booth.
We will continue to look with our Troika EU partners and IGAD.
Vamos continuar a trabalhar com os nossos parceiros da Troika e o IGAD noutras formas para agravarmos os custos da continuação do conflito, como forma de pressionar as partes a negociarem verdadeiramente.
Os Estados Unidos apoiam completamente o esforço de mediação do IGAD e apoiam o povo do Sudão do Sul. O presidente Salva Kiir e Riek Machar devem assumir as suas responsabilidades para evitar mais sofrimento desnecessário. Acabamos de apresentar o editorial da Voz da América, que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. E assim, amigos ouvintes, nos despedimos por hoje. Esta foi a emissão vespertina de segunda-feira, emissão em português da Voz da América. Hoje é 6 de outubro de 2014. Em nome de todos os que nela participaram, incluindo a nossa produtora Ethel Butler e o engenheiro som Justin Dwight, despede-se Ana Guedes com um abraço e votos de um bom fim de segunda-feira. Voltaremos amanhã. Até lá. Fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.